Vamos iniciar hoje o Evangelho segundo João, o capítulo 6, a partir do versículo 46. Nós vimos na última assembleia que o Senhor, ele disse que todos nós seríamos ensinados pelo próprio Espírito de Deus. Isso quer dizer que o nosso Pai, Ele mesmo, por meio do Espírito Santo, Ele quer instruir o seu povo. É muito importante que a gente tenha essa consciência, porque apesar de termos na igreja, nos nossos pastores, na escola dominical, uma boa instrução que nos é ministrada a respeito dos textos bíblicos, é preciso considerar que o estudo de maior profundidade, o ensino que vai ficar ali gravado nos nossos corações para sempre, é aquele ensino que o Espírito do Senhor, ele vai ministrar a nós. Seja durante as pregações, quando o Espírito se dirige a nós, seja no momento das nossas orações, quando a nossa alma ela está mais desprendida das coisas terrenas e em contato direto com o Senhor, seja durante as nossas leituras bíblicas que podemos fazer e devemos fazer em casa, nesses momentos de certa intimidade, nesses momentos de certa intimidade com Deus, o Espírito vem para nos instruir. Disse o versículo 45, está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. A gente vê que o Espírito de Deus nos encaminha para Cristo. É Ele que nos ensina, é Ele que nos faz compreender a mensagem do Evangelho e nos encaminha para Cristo. Veja que toda esta conquista, ela se passa diretamente do Espírito de Deus para nós que somos os seus filhos e filhas, nós que somos o seu povo. Ele mesmo nos ensina, nos dá entendimento e nos encaminha para Cristo. Se a gente conseguir entrar nesse caminho, nós vamos permanecer nele para sempre. O Senhor, no versículo 46, ele disse assim a respeito da natureza de Deus: não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O Senhor, ele mostra aqui a nós que podemos conhecer ao Pai, que não nos é vedado o conhecimento de Deus. Tem pessoas que ensinam que o homem não tem condições de ver a Deus, de perceber a sua divina natureza. Isso porque lá nos tempos antigos, Moisés ensinou uma doutrina aonde se aprendia que não era possível ter contato com o Pai. Isso porque Jesus ainda não havia sido oferecido ao mundo para a sua salvação. Quando Jesus veio ao mundo, ele abriu as portas para que entre nós e o nosso Deus, os anjos pudessem subir e descer. Ele deu a nós as condições favoráveis, de maneira que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Se cremos em Jesus, temos o Espírito Santo. E ele diz que aquele a quem ele apresentar o Pai poderá vê-lo. Mas a gente não pode fazer confusão quando falamos de ver a Deus, porque estamos habituados a ver as coisas com os nossos olhos da carne. E quando nós falamos de Deus, nós não estamos tratando das coisas materiais, porque Deus é Espírito. E como tal, ele não pode ser visto pelos olhos carnais. Quando afirmamos a respeito de se ver Deus dentro da igreja, é necessário compreender que Deus precisa ser visto pelas vias do coração. Nós percebemos a Deus pelos olhos do Espírito. E para isso nós temos que ter intimidade com Deus. Não é alguém que vai nos mostrar, não é o pastor, não é um missionário, não é uma manifestação espetaculosa que vai nos apresentar a Deus e nos mostrar a sua presença. Nós vamos perceber o Senhor com os olhos da nossa alma, com os olhos do nosso espírito, com aquele sentido que está além das coisas físicas e materiais. E nós temos esse sentido. Por meio dele é que o Espírito Santo, ele traz para a igreja os dons espirituais. As nossas antenas, vamos dizer assim, precisam ficar abertas para a sintonia com Deus, de maneira que a nossa alma, ela esteja em comunhão com o Pai. O Senhor deseja ter essa comunhão com os filhos, para que ele dê a nós o pão da vida. Quando Jesus fala aqui sobre o pão da vida, ele está falando da bênção que ele trouxe de Deus para comunicar aos homens por meio da fé o que lhes daria vitória sobre a morte e sobre o inferno para sempre. Amém? Quando o Senhor fala aqui a respeito do pão da vida, os judeus haviam colocado aquela passagem em que os pais da fé, aqueles que saíram do Egito, eles receberam o maná, aquele alimento que Deus enviava para sustentar o povo que estava atravessando aquela região onde não havia comida. Os judeus disseram a Jesus: olha, Deus já deu a nós o pão dos céus. Os nossos pais comeram o pão dos céus. Mas naquele tempo eles estavam em plena vigência da velha aliança. E as coisas que Deus apresentava tinha um forte viés para a vida material. Jesus falava de um outro pão. Parece contraditório, mas a questão é que Jesus estabeleceu uma nova aliança, tornando aquela aliança antiga ultrapassada. E assim ele disse: eu não estou falando para vocês do pão que sustenta a carne, que é aquele pão que os vossos pais receberam lá no deserto, porque eles comeram do maná e morreram fisicamente. Eu estou falando de um outro pão que vai dar a vocês a condição de viver para sempre. E nós sabemos que todos aqueles que ouviram a Jesus morreram fisicamente, mas quem recebeu dele a vida verdadeira, quem comeu do pão do seu corpo e bebeu do seu sangue, não morreu, na verdade só morreu o corpo, mas ele continuou vivo do outro lado. Por isso o Senhor disse: eu sou o pão verdadeiro. Aquele pão que vocês receberam lá no deserto, os vossos pais, ele não era o pão verdadeiro, mas era também um pão que veio do céu, com a diferença que aquele pão sustentava o corpo físico. E Jesus veio trazer vida à nossa alma, ao nosso espírito, que estava morto pelo pecado e pelas nossas concupiscências. Amém. Seguindo aqui com a nossa leitura, nós vemos que Jesus, ele fala da necessidade de se comer a sua carne, que ele diz que é aquele pão que ele trouxe dos céus, né? Quem não beber do meu sangue e quem não comer da minha carne não terá vida eterna. Os judeus, como nós vemos aí a partir do versículo 52, eles diziam: como é que esse jovem pode nos dar a sua carne a comer? Eles pensavam que Jesus estava falando da carne do seu corpo, mas o Senhor estava falando do corpo da igreja. Aqui nós precisamos entender que o corpo do Cristo é, na verdade, a igreja, o corpo da igreja. Nós precisamos fazer parte desse corpo como membros vivos da igreja, como membros atuantes da igreja, como pessoas que colocam os interesses da causa de Jesus acima de todos os outros interesses do mundo. Eu tenho visto pessoas que não têm tempo para o Senhor, que vai na igreja somente uma vez na semana e não se preocupa com as outras atividades que a igreja tem. Eu tenho visto pessoas que deixam de servir a Deus por causa das suas atividades profissionais. Outros porque têm filhos, não têm com quem deixar os filhos. Outro porque o esposo não quer, a mulher não gosta que o marido venha à igreja, e tantas outras desculpas que nós conseguimos para justificar a nossa ausência na obra de Deus. Irmãos, participar do corpo do Senhor, comer da sua carne, é viver ativamente dentro da igreja. Nós temos que entender que a igreja é a união de esforços em torno do bem. Se nós não estivermos juntos fazendo esta boa obra, a nossa casa deixará de ser igreja, e nós mesmos, porque somos o templo do Deus vivo. Nós sabemos que o Espírito de Deus quer habitar em nós, mas se nós não estivermos junto com os nossos irmãos, nós deixamos de ser esse templo do Deus vivo, porque aquele que recebe o Espírito Santo quer conviver com os irmãos que comungam com os mesmos ideais, com a mesma fé. Jesus disse então a eles no versículo 53: na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. O Senhor quer dizer que o sangue dele é o Espírito do Novo Testamento. Nós temos que pensar no corpo da igreja e no Espírito que move a igreja. Jesus disse que a sua doutrina se fundamenta no amor a Deus e no amor ao próximo. Jesus veio ao mundo para perdoar os nossos pecados, para tirar de sobre nós um peso difícil de ser carregado, que vínhamos carregando há muito tempo. Jesus entra na nossa vida para mudar a nossa vida, mas não é mudar no sentido material, viu, irmãos? A nossa vida, ela muda mesmo, materialmente, depois que nós entramos para a casa do Senhor. Mas não é essa a principal mensagem que o Cristo veio para nos trazer. Ele veio para nos salvar da situação de domínio que nós nos encontrávamos. O diabo havia colocado as suas correntes em nós e estávamos presos de Satanás. E Jesus, ele veio nos livrar dessa escravidão, da escravidão do pecado, dizia Paulo. Temos que entender direitinho o que significa viver no corpo de Cristo, comer da sua carne e beber do seu sangue. Este é o Novo Testamento, no meu sangue, disse o Senhor. Nova aliança, novidade de vida. É muito triste quando nós vemos os sacerdotes procurando no Velho Testamento passagens para tentar justificar o que fazem dentro da casa do Senhor. Passagens que já foram proscritas por Cristo, que já não tem mais valor para os nossos dias. O homem de Deus, ele tem o dever de saber separar aquilo que é evangelho daquilo que não é. O que faz parte da lei e o que faz parte da graça de Deus. Tudo que tem a ver com a lei não tem a ver com Cristo. A lei condena enquanto Cristo perdoa. A lei, ela acusa enquanto o Senhor acolhe. Jesus é maravilhoso, Jesus é a vivência do amor na sua plenitude. Quem come a minha carne, versículo 54, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, naquele dia do juízo. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Ele quer dizer que o que ele nos dá é verdadeiro, não é uma suposição, não é uma doutrina que nós recebemos e vamos pensar em viver quando aceitamos o Senhor como nosso Salvador. E se essa aceitação é verdadeira, a nossa alma, ela não terá mais fome, ela não terá mais sede para sempre. Isso tem que acontecer. Se isso não acontecer, os nossos esforços serão vãos. Nós não podemos vencer Satanás se não for com a ajuda de Cristo. O homem por si mesmo não consegue vencer nenhuma das suas imperfeições. Ele só se ilude que ele tem vitória por seu próprio esforço. Mas é só ilusão. Se ele não estiver com o Senhor, se não houver esta comunhão com o Senhor, não haverá vitória definitiva. Cedo ou tarde, o pecado vai voltar com toda a sua força.
Pastor.
Pois não, pastor.
Há um espírito de comodismo no movimento religioso, onde as pessoas, alguns, né, religiosos, acreditam que o fato de ter recebido Jesus, né, que afirmam com palavras da boca para fora, que receberam Jesus Cristo, como se isso bastasse para que elas fossem salvas e estivessem isentas de qualquer castigo pelo fato de fazerem parte da igreja do Senhor. E aqui a gente vê, no 54, quando o Senhor fala: quem come da minha carne e quem bebe do meu sangue. Então, o que nos parece aqui, que há também uma movimentação, uma ação daquele que está recebendo o Senhor, né? Um trabalho onde ele fala em comer, mas há uma outra passagem onde o Senhor fala em bater na porta, em ser perseverante, em ser insistente. O Senhor poderia falar para nós sobre essa diferença, onde está se formando uma confusão e que pode, às vezes, colocar o religioso, o cristão, num caminho ruim, que não levaria à sua liberdade espiritual?
A Escritura, em nenhum momento, ela ensina que a nossa vivência com Cristo é de passividade, mas sim de atividade. O crente tem que estar sempre procurando, sempre buscando as coisas de Deus. Isso significa que nós temos muito para aprender. Nós temos muitas coisas para aprender com o Espírito de Deus. Não com os pastores, mas o Espírito de Deus, ele tem conhecimentos para nos revelar, porque ele quer nos mostrar aqueles segredos que nos tempos de Jesus ficavam escondidos. Jesus falava para o povo uma doutrina, que era a doutrina pública, que as pessoas podiam suportar. Ele mesmo disse isso, que tinha ainda muito a nos dizer, mas que o povo ainda estava na imaturidade espiritual, mas que no tempo certo, ele iria enviar o Espírito Santo para revelar essas coisas que ele até então não podia dizer. Isso tem a ver com a vida depois da morte, isso tem a ver com a origem da alma, com a sua existência antes do tempo que a alma já viveu e vive, e muitas outras coisas importantes para que nós venhamos a entender aquilo que os religiosos consideraram um mistério que ninguém sabia. Deus quer falar para nós, para a igreja, sobre os mistérios que estão além do túmulo. É claro que o Espírito de Deus não vem aqui para revelar para você coisas da vida terrena, porque dessas coisas nós já sabemos, não é mesmo? Ora, nós sabemos de tudo que tem na vida terrena. O apóstolo Paulo diz assim, não tem pessoa melhor para saber das coisas do mundo do que o Espírito do homem, né? Porque o Espírito do homem é do mundo. Então, em nós há um espírito de entendimento nas coisas do mundo. O Espírito Santo não precisa vir aqui dizer o que nós temos que fazer das coisas terrenas. Mas ele vem nos revelar as coisas que estão além do conhecimento humano. Vem nos mostrar o que está além deste mundo, depois da morte do corpo. E a igreja, infelizmente, ela insiste em fechar os olhos e os ouvidos para o Espírito Santo. O que acontece quando isso se passa? O Espírito Santo vai falar a outras pessoas. Não é verdade? A igreja fechou os olhos, fechou os ouvidos, não quer ver, não quer ouvir sobre novidades. Então, o que o Espírito Santo faz? Ele vai contar para outras pessoas. Aí essas pessoas fundam as suas doutrinas, que falam dos mistérios que estão do outro lado, e a igreja diz, isso é coisa do demônio, do diabo, porque não quiseram aceitar. O crente não pode ter uma vida passiva e não deve nunca estar satisfeito com aquilo que ele sabe. Eu digo sempre, a alma não nasce no ventre da mãe, preste atenção. A alma é muito antiga. E cada um de nós que somos filhos de Deus, nós temos um compromisso com Deus de aprendizado. Se a alma entender isso, que ela precisa aprender com Deus acerca da criação do universo, então ela vai viver de uma forma diferente. A igreja, infelizmente, ensina que a alma é gerada no ventre da mãe e que o sujeito nasce, cresce, goza das coisas que a vida oferece e morre depois, se tiver uma igreja qualquer para dar uma fé para ele, uma ideia sobre salvação, ele pode ir parar no céu com Jesus Cristo. É isso que a igreja ensina. É claro que todo mundo não vai ter tempo para aprender, a pessoa precisa viver. Se a vida é só isso aqui mesmo, é claro que eu vou querer viver, desfrutar da vida, me ocupar com ela, passear, comprar as coisas, comer, beber, por que não? O apóstolo Paulo dizia, se a vida é comer e beber, se não tem nada do outro lado, vamos nos embebedar. Agora, se tem mesmo alguma coisa do outro lado, se a outra vida é verdadeira, se eu continuo existindo do outro lado, ora, meu irmão, eu tenho que passar a minha vida cuidadoso, procurando aprender, procurando melhorar a minha conduta. Eu tenho uma inclinação infeliz? Vamos imaginar que eu gosto de uma bebidinha. Aí eu peço ao Senhor, Senhor, eu acho que essa bebida está me levando para um caminho ruim. Por quê? Porque quando eu bebo, eu me torno uma pessoa desagradável para aqueles que estão à minha volta. Eu tenho criado algum embaraço para os meus irmãos. O Espírito Santo tem me falado isso. Eu peço a Deus para afastar de mim esse espírito. Eu não digo que é um espírito de morto. Algumas pessoas pensam que é encosto. Não é isso, não. Espírito é quando há em nós um comportamento que não agrada a Deus. Isso é um espírito que não é bom. Então, vamos pedir ao nosso Deus, em oração, em clamor, para que ele afaste aquele espírito de nós e não deixe mais ele tomar posse do nosso coração, do nosso pensamento. Olha, são muitas coisas que nós precisamos aprender com o Espírito Santo de Deus, e que a igreja precisa fazer um esforço para buscar esse entendimento. É muito cômodo para a igreja ficar sendo orientada apenas por aquilo que os fundadores da igreja colocou, a sua doutrina, os seus catecismos, né, como nós temos visto em algumas instituições, e não sai daquilo. Qualquer outra coisa que se fale a respeito da vida que está além do mundo, dos mortos, daqueles que já foram, da situação deles, se nós podemos interceder ou não pelos mortos em oração, como Jesus fez, qualquer coisa que tenha a ver com as coisas do além, já vem logo a história de que o sujeito está com o diabo, a sua heresia. Mente está dominada, é fácil acusar, né? Já diziam isso de Jesus, não é, pastor? Diziam de Jesus que ele andava com o demônio, por causa da novidade que ele tinha trazido para o povo. A igreja continua cometendo o mesmo erro, não quer saber de novidade. Ah, você não quer saber de novidade? O Espírito Santo diz, então eu vou contar para outro. E conta, e contou para outros aquilo que a igreja deveria ter recebido há muito tempo, mas não quis, porque a igreja é teimosa, coração endurecido, igreja gentílica, igreja sem raiz, por isso não aceita as coisas do Senhor. Igreja sem raiz, essa é a verdade. E tem mais, a igreja gentílica, ela se coloca aí como se fosse a tal noiva de Cristo. Não está escrito em lugar nenhum, mas ela coloca-se como se fosse a noiva de Cristo. A igreja dos gentios. Paulo, ele alerta sobre isso, ele diz, olha, preste atenção, vocês são zambujeiros, hein? O que é zambujeiro? É aquela oliveira de má qualidade, que foi enxertada na oliveira santa. Ah, então tem um povo santo? Tem um povo santo, sim, que não é a igreja dos gentios, que não é a igreja cristã, conforme nós a conhecemos nos nossos dias. Existe mesmo uma oliveira santa e um povo escolhido, e Deus está procurando este povo agora, querendo levantá-lo no meio das nações, no meio das igrejas, para que esse povo possa receber a nova mensagem que vem no mundo por causa do fim dos tempos. As igrejas evangélicas e cristãs estão despreparadas para enfrentar o fim do mundo, essa é a realidade. Quando vier a tempestade do fim do mundo, vai ser uma loucura, os pastores não vão saber o que vai estar acontecendo. E muitos vão perder a fé, muitos vão ficar desesperados, e até alguns vão deixar de ser pastores. Irmãos, a igreja precisa abrir os seus olhos e deixar que o Espírito Santo fale com a igreja. O trabalho de Deus não se limita à igreja dos cristãos, não, viu, irmãos? É importante saber disso, viu? Nem a igreja evangélica, não, não se limita, o trabalho de Deus não se limita a isso. O trabalho de Deus vai muito além. Há muitos povos, nações, línguas, aonde o Espírito Santo de Deus está trabalhando efetivamente por causa da mudança do tempo que vai acontecer no planeta. E a igreja precisa aceitar essas novidades. Se os pastores não tiverem a coragem de abrir o coração da igreja para receber a revelação de Deus, isso quer dizer ir além dos conceitos que foram estabelecidos até agora, ir além disso, buscando a verdade, como disse o pastor Joel, a igreja vai ter uma surpresa desagradável, vai ser humilhada perante o mundo, porque Deus quer nos falar, mas se nós fecharmos os nossos ouvidos, Deus vai falar a outras pessoas, como fez na verdade, revelou os mistérios a outras pessoas, que nem sabe direito o que fazer com eles. Mas eles estão no mundo, nós temos que conhecer a verdade para nós não sermos enrolados. Nós não nascemos no ventre da nossa mãe, a vida não é um lugar de delícias, nós não viemos aqui para nos divertir, para gozar, não viemos aqui para isso, irmãos. Nós viemos cumprir um propósito de Deus. Deus tem sobre a vida de cada pessoa um propósito, um plano que está escrito. Nós temos que saber que plano é esse para poder fazer com que ele se cumpra de acordo com a vontade lá de cima, e não lá de baixo. A vontade lá de baixo é que não se cumpram esses planos de Deus. Está bem? Versículo 55, vamos dar sequência aqui para concluirmos o capítulo. A minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Não é viverá para mim, é por mim. Quem se alimenta do meu corpo e do meu sangue viverá por mim. Quer dizer, ele vai nos dar as condições de viver para sempre. É por meio de Cristo que nós vivemos a eternidade. Não é viver para Cristo, é por meio de Cristo nós vivemos. Tá bem? Este é o pão que desceu do céu, versículo 58. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo este discurso, disseram: é uma dura palavra, quem poderá ouvi-la? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam, disse-lhes, isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro ele estava? Aqui, ó, fica bem claro a existência de Cristo antes dele nascer. Isso é importante nós considerarmos, porque a Escritura testifica que Cristo existia antes de vir ao mundo. Assim também a nossa alma. A nossa alma, ela vive antes de nascer aqui na terra para cumprir o desígnio de Deus. Isso se chama encarnação. Eu disse encarnação e não reencarnação. Isso chama-se encarnação. Cristo encarnou no mundo como filho de Maria e de José. Assim também nós encarnamos no mundo como filhos dos nossos pais. Recebemos dos nossos pais essa roupagem que é o nosso corpo, este vaso por meio do qual nós fazemos as nossas obras por aqui. Amém? O discurso de Jesus era um discurso muito duro. Se nós pegarmos aqui, desde o começo, quando ele se dirigiu aos fariseus, dizendo que ele era o pão da vida, aquilo escandalizava profundamente os judeus. O discurso de Jesus, ele era algo assustador para os discípulos. Não havia nas palavras de Jesus nada a ver com aquela realidade religiosa que estava estabelecida ali nos templos. Com toda certeza, se ele voltasse hoje, os cristãos e evangélicos ficariam escandalizados com ele por causa dos seus ensinos. Com toda certeza, ele ia trazer uma mensagem capaz de chocar as pessoas. O discurso era tão duro que alguns discípulos começaram a se afastar dele. Eles ficaram em dúvida: será que o que este homem está falando é verdade? Alguns irmãos, às vezes, podem estar meio assustados e escandalizados com algumas coisas que nós estamos falando aqui em nome de Jesus e do Espírito Santo. Mas é a verdade. É a verdade. Se você quiser continuar acreditando nas coisas que você sempre acreditou como única verdade, fique à vontade. Você não está sendo obrigado a aceitar nenhuma revelação. Mas aquele que puder compreender a palavra que vai além da vida terrena, além das portas do túmulo, além daquilo que o homem convencionou como verdade, quem tiver coragem para avançar além desses limites, será bem-aventurado. Pode ter certeza que vai estar num outro lugar. É preciso ter coragem. E os discípulos, aqui, alguns discípulos já estavam com medo. Muitos, pois, dos seus discípulos, versículo 60, ouvindo esse duro discurso, disseram: estas palavras são muito pesadas. Quem é que vai poder ouvir? E Jesus, em si mesmo, ele sabia que os seus discípulos estavam murmurando pelos cantos a respeito desta palavra. No versículo 63, a conversa piora significativamente. O Senhor diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Irmãos, esse é o Evangelho do Espírito. Esse é o evangelho verdadeiro, porque ele trata das realidades eternas. Aqui Jesus deixa claro que ele estava pouco interessado nas coisas desse mundo. Ele diz: a carne para nada aproveita. Significa que todas as nossas preocupações com a vida terrena devem ter um peso de relatividade. Nós não podemos vir aqui na igreja pedir a Jesus para nos ajudar com as coisas da vida desse mundo, irmãos. Porque naturalmente ele vai ordenar essas coisas. Não é preciso pedir a Jesus que nos dê o sustento, a moradia, a roupa para nós vestirmos, a saúde para os nossos filhos, não é necessário. Mas é preciso, é de fundamental importância que nós busquemos o reino de Deus, que nós busquemos as verdades eternas do Espírito, para que haja em nós vida verdadeira. Deixemos um pouco de lado as coisas da carne. O mundo só se ocupa disso, irmãos. O mundo está perdido nessa ideia de que as pessoas precisam ser felizes e viver aqui no mundo aquilo que elas quiserem viver. Olha, isso é contra a palavra ensinada pelo Criador. Não tem nada a ver com igreja, não, viu, irmãos? Esses materialistas de plantão costumam dizer que as igrejas são moralistas. Eles não sabem nem o que estão falando. Porque essa mensagem que está na Escritura não é uma mensagem de igreja, é uma mensagem do Criador. É uma mensagem que vem de Deus. Nós não podemos, irmãos, viver vazios de Deus. Eu estava vendo uma reportagem a respeito dos ateus. E uma repórter aí de uma grande rede de televisão estava entrevistando os ateus. As suas palavras são vazias. Alguns dizem que os dinheiros e recursos usados para fazer as igrejas poderia ser utilizados para matar a fome dos que estão passando necessidade. O discurso dos materialistas, dos ateus, é um discurso tão simplório que o raciocínio deles é facilmente destruído. Nós temos países onde não há injustiça social, onde o dinheiro é muito bem distribuído. São as nações mais desenvolvidas do planeta. Sabe o que eles têm lá em alto grau? Prostituição, ausência de Deus, ateísmo, uso de drogas. Eles não sabem o que fazer com a juventude perdida desses dias que vivemos, apesar de todo o seu desenvolvimento. Então a gente tem que dizer para esses descrentes que essa falta de fé deles vai acabar logo na porta do túmulo. Quando a morte estiver chegando, eles vão se lembrar da sua falta de fé e da palavra dos pregadores. Com toda certeza, eles vão viver no meio daqueles que não têm fé do outro lado. Isso significa daqueles que não têm luz e que vão habitar na escuridão. Que se preparem. O problema do mundo, senhores, não é a distribuição de rendas. A questão não é financeira, a questão é espiritual. O mundo desconhece a verdade. As injustiças, elas aparecem por causa do egoísmo. Egoísmo de pessoas, de famílias, de grupos, de nações, que se acham melhores e mais desenvolvidas do que as outras. Nações ricas que exploram as nações pobres. Isso tudo é vaidade e orgulho, soberba, poder material, usado não para o bem das nações, usado para submeter as nações à exploração dessas potências. O problema do sofrimento humano não é a distribuição de comida. Então que esses senhores, esses ateus, eles possam refletir um pouquinho sobre a vida. Vamos deixar um pouquinho Deus de lado, gente. Mas aprenda com a vida. Os países desenvolvidos estão sendo destroçados pela droga, pela prostituição e pela vida fácil, pela vida sem sentido, pelo suicídio e por tantas outras coisas tristes que a gente vê aí nos meios de comunicação. Irmãos, não há nada pior do que a alma vazia de Deus. A alma vazia de Deus é uma alma perdida. Nós temos que nos fortalecer todos os dias para que Deus possa viver em nós na pessoa de Cristo. Eu continuo afirmando aqui que estas coisas não têm nada a ver com as igrejas. Isso é um conhecimento que vai além da igreja. O homem precisa tomar consciência de quem ele é. Ele é filho do Altíssimo. A própria Escritura nos chamou deuses. Olha, presta bem atenção na Escritura. Não há instrução para se fundar a igreja. Nem essa, nem aquela. Quem fundou a igreja utilizou de algumas palavras da Escritura para dizer que aquela igreja era a única verdadeira. Usaram palavras, distorceram o sentido da palavra para que o homem acreditasse que havia na terra uma instituição que representaria Deus aqui entre os homens. E nós sabemos que essa instituição existe e ela vive em comunhão até hoje com os poderes do mundo. É oficialmente a igreja do mundo. Irmãos, a palavra de Deus, ela não tem nada a ver com isso. E você precisa conhecer a palavra de Deus, não para você fazer parte de uma determinada igreja, mas para que em qualquer igreja onde você esteja, você seja uma voz a falar da verdade de Deus. Porque você é o templo do Deus vivo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E quem poderá impedir que o Espírito Santo habite em nós por causa de Cristo? Ninguém poderá nos impedir. Quem nos deu o Espírito Santo foi Jesus, para tomarmos posse da verdade universal, da verdade de Deus. Não podemos mais caminhar sem estarmos cheios do Espírito Santo. As nossas almas não podem ficar vazias. Por isso Jesus disse que o Espírito é o que dá vida. O Espírito é aquele que nos ajuda a atravessar as dificuldades desse mundo. As coisas da carne para nada aproveitam. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de o entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos começaram a afastar-se dele e já não mais andavam em sua companhia. Versículo 66. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E Pedro lhe respondeu: Senhor, para onde nós iremos? Tu é quem tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Aqui eu repito ainda aos irmãos, nós temos crido, disse ele, e conhecido. É preciso crer e conhecer. Não basta só ter fé, viu gente? O pessoal acha que só crer em Jesus Cristo está tudo certo. Os demônios também creem. Nós temos que crer e temos que conhecer. Então, o apóstolo Pedro disse assim para Jesus: nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Jesus lhe respondeu: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. Ele dizia do Judas. O que quer dizer um diabo? Um homem pode ser um diabo? Pode no sentido teológico. Era esse pobre homem, o Judas, uma alma que não compreendia os elevados destinos dessa humanidade e a tarefa excelsa de Jesus. Ele não conseguia compreender. Ele, como outros judeus, achava que o Senhor havia vindo para trazer uma supremacia material, um reino de poder humano sobre todas as outras nações. E por isso, ele acabou sendo envolvido por Satanás e traiu o Senhor. Mas eu acredito que essa traição acabou sendo abençoada, porque Deus até do mal tira o bem. E se o Judas não tivesse traído o Senhor, é possível que ele não tivesse sido sacrificado na cruz e nós não teríamos a remissão dos nossos pecados. Então, a vida de Judas, que é um traidor no ponto de vista só da escritura, mas quando se aprofunda no conhecimento, ele cumpriu também um papel na vida de Jesus. É bem interessante, podemos refletir e conversar demoradamente sobre ela. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Amém. Que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor, nas suas misericórdias, a igreja reunida aqui e os que acompanham os estudos em outras cidades, que a paz de Jesus esteja com os nossos amados também. Assim seja.